Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado!
Você estará entrando agora em um reino muito mágico.
Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui neste reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contempla, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast! Olá, olá, meus queridos amigos da live do YouTube do Trollcast. Para você que está ouvindo a gente também no Spotify ou em diversas plataformas de podcast, está começando aqui mais um Trollcast Podcast, seu podcast semanal, falando sobre cultura pop, sobre um papo bacana aqui que a gente tem na mente e tal, vários temas. Lembrando para você que está no YouTube de se inscrever no canal, porque por aqui mesmo no YouTube vão ter outras lives, como o Távolo Nerd, que é uma live que a gente vai analisar só filmes e séries, fora os nossos conteúdos tradicionais aqui do YouTube, quadro de Levita e outros quadros que irão surgir por aqui. Hoje um tema muito especial, com convidados muito especiais, estou muito feliz em estar fazendo mais um podcast aqui por aqui e conhecer a galera aqui que faz podcast por aqui também, faz podcast aqui em Aracaju, são a galera que é parceira nossa aqui, então vou começar apresentando eles e também a minha colega de Trollcast, Maluzita Araújo. Então vamos lá, vamos começar as apresentações. Primeiramente, pessoal do HiCast, sejam muito bem-vindos aqui a esta live, a esse podcast, é uma honra ter vocês por aqui. Hector Souza e Yara Lima, sejam muito bem-vindos, queridos.
E aí, galera? Pelo visto, eu vou primeiro aqui. Muito, muito obrigado pelo convite e ansioso por debater esse tema aí que tá em alta, né?
Sim.
Essa questão de representatividade. E você até colocou no banner, né, a hashtag Black Lives Matter, então vamos que vamos.
Com certeza, com certeza. O momento não podia ser mais propício na mesma Yara pra gente poder estar falando sobre este tema.
Exatamente, fico feliz pelo convite. Primeira vez que eu tô botando a minha cara em alguma coisa.
Bota a cara no sol, Mona.
Tô feliz pelo convite, espero que renda, tô tranquila também. Acho que tem muita coisa que dá pra extrair desse tema. E nada que a gente do HiCast não seja debatido bastante.
Sim, sim.
Então, acho que vai ser bem tranquilo.
Acho que Yara colocou muito bem, porque é um tema muito atual. E primeiramente, que honra de poder ter seu primeiro momento, você bota a cara aqui assim, em live, aqui no Trollcast, ficamos honrados. E dizer pra você que não conhece no HiCast, que o link vai estar aqui na bio, já está aqui na bio, você pode descer aqui na bio, na nossa descrição dessa live, que você vai encontrar tanto o link pro Instagram deles, quanto o link para o podcast deles. Vamos lá conferir que, como Yara falou, já debatei isso há muito tempo por lá, entre outros temas. É muito legal o podcast do HiCast. E pra você que é de Aracaju, é o mínimo que você pode fazer, é acompanhar mais um podcast aqui da sua cidade, tá certo? Vamos dar uma ajudada e um apoio pra galera que faz podcast aqui em Aracaju. Maluzita Araújo, seja muito bem-vinda a mais uma live, mais um podcast aqui do Trollcast, minha querida.
Olá, estou de volta, muito bom debater com vocês. Estou aqui pra poder ouvir, aprender. E é isso, vamos lá,
galerinha, vamos lá, que hoje o assunto é quente, então a gente tem que adiantar com o carro, mas para você que já está acostumado a ver aqui nosso podcast, nossas lives, você sabe que depois da apresentação vem sempre a nossa Dica da Semana. Dica da Semana! Saiu um pouquinho baixo dessa vez, mas vamos para mais uma Dica da Semana aqui diretamente do nosso canal no YouTube e das nossas plataformas de podcast que você está ouvindo. Dica da Semana, este quadro em que nós, membros do Trollcast e convidados, indicamos algo para você ouvir, ler, jogar, assistir, seja uma série, seja um filme, alguma coisa relacionada à cultura pop, tá certo? Vamos começar mais uma Dica da Semana. Maluzita, se a senhorita me permite, vou começar aqui com os nossos convidados dessa vez, tá certo? Tudo bem?
Tudo bem, claro, com certeza.
Então vamos lá. Yara Lima, minha querida, qual é a sua dica da semana pra galera que está acompanhando a gente aqui em diversos lugares?
Então, eu tava meio confusa do que eu indicaria aqui, né? Então eu vou aproveitar que o público de vocês é muito, acho que muito mais voltado pro audiovisual. E vou fugir das indicações de música que eu sempre indico no HiCast. Eu vou indicar dessa vez uma série que ela teve a renovação hoje. Então é Sangue e Água, lá da Netflix. Ela é...
Chocada.
Foi renovada. É, amiga, desculpa. É a vantagem de indicar primeiro. Mas é, assim, pra quem não conhece, a série é da Netflix, é uma série sul-africana, muito gostosinha, são só 6 episódios. É, infelizmente eu matei num dia só, assim, fiquei muito mal, porque eu queria que ela tivesse durado mais. Mas hoje foi renovada pra segunda temporada, o que foi ótimo, porque Sim. Tem muita história pra contar. Então a minha indicação é essa, pra quem ainda não viu, veja. E pra quem já viu e chegar no meu perfil, eu fiz uma crítica da série. É, então espero que vocês gostem, que leiam, mais focado sobre a representatividade da série do que uma crítica detalhada e etc. sobre questões técnicas. Então foi uma série muito bacana, muito gostosa de assistir. E muito legal, assim, se ver representada, né? Assistir a série e ver que o elenco parece um pouco com você. Então, eu espero que vocês gostem, quem ainda não viu, e quem já viu, veja de novo.
Boa dica, Yara, boa dica. É verdade, é muito bom se ver representado, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Tá aí a dica da Yara, e é óbvio, depois que você assistir a série, você vai lá no perfil dela, vai dar uma lida na crítica que ela fez por lá. Boa dica, Yara Lima, minha querida. Vou perguntar agora pra você, Hector Souza, qual é a sua dica da semana, meu querido?
Eu vou dar uma dica que também tá na Netflix, é o filme novo de Spike Lee, da Five Bloods, que conta a história de soldados afro-americanos da Guerra do Vietnã voltando para o Vietnã, né? E Spike Lee, tipo, gênio, eu como um cineasta negro, super referência para mim. E o cara coloca tudo o que ele já fez nesses anos de carreira nesse filme. Para mim é uma das melhores obras dele. Esses dias eu também vou escrever uma crítica e colocar lá, escrevo crítica pro blog Cultura Preta, então eu vou jogar lá ainda essa semana. Tô tentando aqui processar o filme, porque assim, é uma dica muito boa, é um filme muito bom, mas também é um filme muito denso e Sim. Pesado em certos sentidos, então você tem que estar preparado aí emocionalmente para assistir ele. Mas vale a pena, assistam.
Tá aí a dica do menino Hector. Tava querendo ver esse filme. Eu gosto muito do Spike Lee também. Queria dar uma observada nesse filme que ele lançou. Não tinha assistido ainda. Tá reforçado aí também. E pode repetir mais uma vez, Hector, o nome do blog que você escreve também?
É o culturapreta.com.
Culturapreta.com, pra galera também dar uma acessada aí e conferir também as críticas que o Hector escreve por lá, tá certo? Maluzita Araújo, minha linda, qual é a sua dica da semana?
Então, minha dica da semana era a série que Yara indicou, então eu vou reindicar, para reforçar. Sim. Porque é uma série muito, muito, muito boa mesmo. Inclusive, eu comecei a assistir porque eu vi a que eu falando no Twitter sobre. Aí eu falei, bom, vou assistir, assim, simplesmente perfeita. E eu nunca tinha visto uma série africana, uma coisa que a gente não vê, assim, com frequência na Netflix. É uma parada que a gente já falou em outros podcasts sobre como... Sendo a Netflix, a gente conseguiu expandir mais isso, né?
Sim.
Mas agora a minha dica de verdade, já que a minha não rolou, é um aplicativo que eu descobri essa semana. E é pra quando você tiver um filme e você não souber onde está esse filme. O nome do aplicativo é Just Watch. Você baixa o aplicativo, tem a site, você bota lá e ele, você diz os filmes que você tem. E ele diz em quais filmes o filme tá, se não tá, enfim. É um aplicativo muito útil, porque hoje em dia você assina a Netflix, você tem Amazon, tem não sei o que, pipipi, papapó. Aí é sempre bom saber. Aí foi minha dica essa.
Acho justíssima a dica de aplicativos pra poder saber onde estão as obras, porque às vezes você fica realmente muito complicado. Tanto em obras de lançamento, às vezes, que a gente não sabe onde é que tá sendo distribuído, tanto em obras mais antigas, principalmente para obras mais antigas, que você, queria ver um filme e tal, mas não sei onde é que tá. Aí parar pra procurar em cada serviço de streaming é meio complicado mesmo. Boa segunda dica também, Maluzita. Gostei bastante. Até sobre isso, a minha dica da semana vai acabar sendo uma dica que eu ainda não sei onde você pode assistir essa animação, mas ela fez muito parte da minha infância e ela combina muito com o tema que a gente tá falando aqui. Então eu vou indicar, mas assim, meio que eu vou tentar dar um jeito de futuramente, quando eu descobrir onde você pode assistir com força mesmo, eu passo aqui de novo no nosso dica da semana, que é Fillmore. É uma animação que eu assistia na infância, eu assistia na época, acho que, não lembro, tipo, em qual canal que eu assistia. Mas eu gostava pra caramba essa série sobre um menino que estuda numa escola americana e tal. Que ele é tipo aqueles inspetores de corredor, tá ligado? Assim, que tipo, que quando você vê alguma coisa bordada de colégio americano, é sempre colocado como a polícia do colégio. E a série faz toda essa rima visual como ele ser um policial, basicamente, ali dentro daquele ambiente escolar. Ele tem uma dupla. E aí eles trabalham justamente investigando esses casos que rolam na escola. É muito legal, é uma parada que eu gostava demais quando eu era mais novo. Eu realmente assistia direto, sempre tava passando a parada pra assistir. E pra você que tem às vezes um irmão mais novo, alguma coisa assim, que quer mostrar, ou pra você mesmo, tipo, adolescente, adulto, que quer assistir, mas quer introduzir seu irmão, ou pessoa, ou parente nesse mundo assim, nesse sentido, em animações com pessoas pretas, velho. Perfeito, eu super indico, eu acho muito legal. Eu gosto muito do humor da série, eu gosto muito do filme como personagem. Cara muito meio serinho, mas também um cara bem, tipo, bem policialzão assim mesmo, ali naquele universo dele. Gosto bastante. Queria, inclusive, rever agora que eu parei pra pensar pra indicar. Eu queria poder rever e eu realmente vou procurar e vou dizer pra vocês onde é que vocês vão poder encontrar. Mas, só pra dar um reforço em uma coisa que vocês podem encontrar: Olhos que Condenam, acho que é How They See Us, em inglês, na Netflix. Série maravilhosa que todo mundo deveria assistir, véio. A série é muito boa. Sobre o caso do The Central Park 5, como eles ficaram conhecidos erroneamente. Cara, uma história muito densa e eu deixo aqui de stand-by também como minha segunda dica da semana. E é isso, pessoal. Tudo certo com vocês? Tudo de boas? Podemos partir para os grandes debates?
Podemos sim.
Vamos lá.
Então vamos nessa. Vamos agora para o Grandes Debates Nérdicos. Começa agora o Grande Debate do Mundo Nérdico. Grandes Debates do Mundo Nérdico, começando aqui mais um. Hoje um tema muito especial, vamos falar sobre os heróis da nossa infância, heróis de infâncias de crianças e pretas. Então a gente quer muito realmente falar sobre isso, é um momento muito propício, como a gente já falou antes, tal, do que a gente está vivendo. Sobre o caso que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos. E outros casos que a gente tem aqui no Brasil também, que é sempre bom a gente reforçar. Então, eu acho que é um momento muito perfeito a gente falar sobre a representatividade dentro da infância. Eu propus essa pauta pra galera, tipo, falar, a gente comentar aqui, porque eu achava que era uma coisa legal se comentar sobre como foi a nossa infância, como é que eram os personagens, as coisas que a gente consumia, como é hoje, como a gente vê as produções audiovisuais para crianças hoje, com protagonistas negros, protagonistas pretos. Então é isso que a gente quer trocar ideia aqui, trocar experiência, véio. Trocar como é que foi para cada um, o que a gente gostava, o que a gente não gostava, conversar sobre isso. Eu queria passar a bola para Maluzita, que ela queria fazer uma pergunta inicial para a gente aqui, e eu vou passar essa bolita para você, Malu. Pode... Oi?
Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria começar a discutir é pensar um pouquinho sobre o que é representatividade, né? Que a gente fala muito hoje em dia. Ah, não, porque representatividade, nananã. E o que é representatividade? Eu queria perguntar primeiro, pode ser pra Yara, que eu gostei. Ela tá com a carinha ali de que quer falar. Pera, Yara, o que é que você acha que é representatividade? Quanto que isso te influenciou, não te influenciou? Quando você começou a pensar sobre isso?
Primeiro que, ó, em minha defesa, eu acho que eu tô sempre com cara de quem quer falar. Mas, assim, eu acho que, primeiro, o conceito básico, né, seria eu falar assim, tu perguntar o que é representatividade e eu dizer que é eu conseguir enxergar alguma coisa que seja parecido comigo no que eu estiver consumindo, entendeu? Então, eu falei aqui sobre sangue e água porque eu me vi em várias personagens, mas não dessa vez só por causa dos dilemas da adolescência e etc., mas também porque eram pessoas que realmente pareciam comigo ou que tinham vivências que lembraram a minha, mesmo que muito superficial, né? Não uma crítica séria, mas por ser jovem de classe média e eu não ter muito essa parte, essa vivência nesse aspecto específico. Mas eu acho que quando você fala representatividade, pra mim, é essa questão de eu estar assistindo algo, lendo algo, consumindo aquele material, e eu encontrar algo ali que eu, tipo, poxa, isso realmente aconteceu comigo, ou eu já vi isso acontecer, ou isso faz parte da minha vida. Eu acho que eu não enxergar algo como com uma distância absurda, pra mim já entra nesse conceito, sabe? E infelizmente não foram muitas as produções que eu pude dizer isso de uma maneira feliz, né? Porque representatividade negativa também é representatividade. Então eu acho que pra mim é isso. O que eu falo assim, com esse conceito de representatividade é eu assistir algo, consumir algo e eu olhar para aquilo e me ver ali de alguma maneira.
E teve algum momento assim, que você percebeu, tipo, putz, sinto falta de ver isso nas produções?
Cara, eu acho que quando você começa a ter consciência de que você não tá, sabe? Eu acho que não é, inicialmente não é uma coisa de eu sinto falta, porque quando você só consome um tipo de coisa, ou você tá acostumado a só ver aquela representação, você não sente falta de você ali, porque você nunca viu como é ter uma pessoa parecida com você. Então, se eu nunca vi, eu não vou sentir falta, entendeu? Sim. Literalmente, eu senti falta do que a gente nunca teve. Não tem como, pelo menos pra mim. Quando eu comecei a consumir coisas que eu vi, tipo, poxa, se nessa série aqui tem essa pessoa preta e ela não tá, tipo, tendo uma vivência negativa, significa que isso não é impossível. Então, eu não consigo, assim, explicitar um momento que, olha, hoje, a partir desse dia, eu sinto falta, entendeu? Foi mais assim, quando eu comecei a consumir outras coisas fora do que é me dado e, assim, deixa eu explicar, né? Tem aquilo que é te dado, que é o que você encontra na TV aberta, que é o que você encontra, o que chega até você, e isso é a parte onde tá a produção majoritariamente branca, e tem o que você começa a procurar, e aí é quando você começa a se ver, e quando você começa a se ver, você começa a se perguntar por que que o que chega até você não tem aquilo. Então acho que pra mim é mais uma coisa nesse sentido de que quando eu descobri que era possível, eu percebi que eu sentia falta, entendeu?
E existe uma parada também de que quando você é criança, você meio que você não sabe que você é preto, sabe? Uhum. É tipo,
sim.
Vai, eu sei que eu sou diferente da, por exemplo, eu toda a vida estudei em escola particular, então eu sabia que eu era diferente da maioria das crianças dali. Eu sabia que em alguns momentos eu era tratado de situação diferente, mas inicialmente eu não sabia por quê. Eu sabia que eu me incomodava muito com os desenhos que eu assistia, porque eu não conseguia me ver em nenhum personagem, mas eu não sabia o porquê eu não conseguia me ver em um personagem, sabe? Só quando você vai crescendo, amadurecendo, você vai, tipo, mais por uma... Você vai descobrindo que você é negro mais por uma perspectiva negativa do que positiva, porque você, sim, descobre que você é negro quando você entra numa loja e começa a seguir você, e aí depois você vai procurar saber o porquê disso, e aí você descobre que é por causa do racismo, aí você começa a ver notícias e começa a ver todos os casos de racismo que existem, noticiados. Então é, sabe, esses passos lentos. Eu concordo com a Yara quando ela diz que você não sabe o momento em que você sente falta da representatividade, mas meio que, que essa falta da representatividade acompanha você a vida toda, porque você nunca se viu na tela, sabe? Pra mim, por exemplo, quando o Marcos estava falando a pauta pra mim, ele me perguntou, né, personagem de desenhos e tal, ele comentou Super Choque, Lanterna Verde, o Stuart, da Liga da Justiça. E depois, velho, não tem mais nenhum, sabe? Uhum. Não tem, tirando esses dois super-heróis, não tem nenhum super-herói da infância que a gente olha assim e diga, tá. Tem o Power Ranger, porque tem a cota Power Ranger, que sempre tinha um negro, um asiático, e o resto era branco também, sabe? Então é isso.
A cota Power Ranger é maravilhosa, velho. Pior que é isso, tá ligado? Tipo, tem que ser. E quando não tiver, aí, tipo, aí substitui com tendo um Ranger preto. Tá bom, já tá valendo, não precisa ter, não, tá ligado? Tipo, tendo um Ranger preto já vale. Véi, bizarro, bizarro. Mas até reiterando que, por exemplo, o Gabriel, Henrique, que falou que Yara disse tudo, eu concordo que realmente Yara disse tudo. Acho que quando ela falou essa parte sobre o que chega pra gente, o que depois a gente começa a procurar, realmente o ponto que eu queria tentar pensar nessa conversa que a gente tá tendo aqui. Porque quando a gente é guri, quando a gente é mais novo, a gente, pelo menos principalmente na nossa época, hoje talvez seja mais diferente, mas na nossa época, o que chegava pra gente era o que passava na TV, tá ligado? O que passava na TV, o que a gente ia assistir, era o que existia. Se não tivesse na TV, não existia. Então, eu queria focar na infância porque eu acho que é um momento muito importante de você criar essa representatividade, tá ligado? Eu acho que, como o Hector falou, tinha esses personagens aí, tinha o Super Choque, que é maravilhoso, a gente pode até falar mais pra frente, que, putz, um baita desenho legal, que o cara é protagonista, que é o desenho dele, tá ligado? Não é que ele... Tipo, não desmerecendo o John Stewart, mas tipo, não é que nem o John Stewart que faz parte da Liga da Justiça, não. Tipo, é o desenho do Super Choque, tá ligado? Tipo, é o desenho do cara, tal. Ele é o herói, ele é o protagonista ali. E você não via muitos personagens, muitos protagonistas. Quando tinha, tinha a cota também, tipo, de ter um no máximo. E hoje a gente, beleza, a gente consegue procurar, a gente consegue dar uma olhada na Netflix e ver coisas, ver conteúdo, consegue ver listas como a que vocês no Highcast publicaram, a que a gente, vocês fizeram podcast, que a gente fez lá no nosso Instagram, que o pessoal do Oxente postou também, de produções feitas por gente preta, produções totalmente produzidas por gente preta, seja o elenco todo, seja com o diretor e tal. A gente pode caçar isso com mais facilidade. Na infância, na nossa época, não era tão fácil. E hoje em dia, apesar de a gente ter um acesso muito grande, talvez não deve ser tão fácil pra tanta gente, tá ligado? Então, tipo, por que isso não chega tanto no mainstream? Por que isso não chega tanto nas TVs, na grande massa? Como chega conteúdo com vários personagens, várias pessoas brancas apenas, entendeu? Então acho que essa questão da representatividade pra mim começa aí. Eu queria me ver nesses personagens, eu queria estar brincando com meus amigos e não ter que só escolher o único personagem negro que tinha pra escolher, tá ligado? Eu queria poder ter cinco opções de personagens pra poder escolher. Não que eu me limitasse às vezes a isso, eu falava, véi, tanto faz, eu sou Goku e não interessa, mas tipo, eu queria poder realmente me sentir presente ali, nesse sentido. E até queria perguntar pra vocês uma coisa, que tu falou essa questão aí da representatividade, dessas coisas que a gente assistia, esses super-heróis, essas animações que a gente assistia. Eu queria saber de vocês, quais eram as animações da infância de vocês que vocês assistiam, que, tipo, se tinha chegar alguma que tinha que vocês falaram que não, isso aqui realmente me representa, eu tô realmente me sentindo parte aqui, eu consigo me ver, não obviamente com esse conceito de nossa que me representa talvez, mas no conceito de, putz, eu tô vendo aqui pessoas que conversam mais comigo. Tinha alguma animação que vocês tinham na infância que vocês sentiam isso?
Acho que o silêncio fala muita coisa.
Eu pensei aqui, porque eu queria dar uma resposta que não fosse Super Choque ou Pantera Negra, ou Pantera Negra o quê? Ou... É a outra. O Lanterna Verde.
Uhum.
E aí, não demorou pra achar. Eu lembrei das Três Espinhas Demais, que eu achava top, porque tinha a Alex lá, que ela era incrível e tal. Mas também era a personagem que tinha menos tempo de tela, que tinha menos história pra contar. Então ninguém queria ser ela. Eu também não queria ser ela. Eu preferia ser a Sam, porque a Sam era mais inteligente. Mas ela era um estereótipo, né? Ela era literalmente a branca ruiva.
Sim.
Que tinha mais espaço, que era mais brilhante, etc. Então, fica mais difícil de escolher, assim, ou de lembrar automaticamente.
Sim. Mas uma parada, assim, que eu pensei, para de pensar também, que hoje em dia a gente também não vê muito nesses desenhos infantis. Não que eu acompanhe, mas eu vejo muito mais, por exemplo, em animações adultas e etc. E é algo que você procura, mas quando você pega, sei lá, não sei se ainda passa Bom Dia e Companhia no SBT, provavelmente os desenhos não têm, assim. Eu não consigo pensar em desenhos que são realmente representativos. Me corrija se eu estiver errada.
Não, eu acho que eu também não consigo pensar atualmente também não. Eu não sou também como você um acompanhador assíduo das animações atuais, mas eu lembrando de atuações de animações assim que eu sei que são recentes, sei lá, Apenas um Show, que beleza, são animais, mas Hora de Aventura e tal, tipo, não vejo, mas é assistível, não sei, tipo. Putz, tem uma animação brasileira muito boa que eu gosto pra caralho, que é Irmão de Jor-El. Gosto muito de Irmão do Jor-El, acho uma animação bem legal, assim. É ainda assim, sendo uma animação
mas
brasileira.
É todo mundo branco lá.
É isso. Ainda assim é todo mundo branco. Então, tipo, putz, uma animação brasileira que podia abordar isso com mais força, tá ligado? Porque, putz, Brasil, né, velho? Não é possível, tá ligado? Que você não vai colocar negros aí envolvidos. Ainda assim, é uma parada que eu também não sinto tanto. Então, eu acho que realmente, Malu, no passado e atualmente, não é algo tão forte assim de a gente se vê.
É porque também Irmão de Jor-El é muito baseado na vida do criador, né, o Henrico.
Sim.
Tipo, ele é ele. Tipo, o Irmão de Jor-El é Henrico, então ele não é preto, não viveu junto da família preta, sabe? Ele sempre foi classe média, então ele sempre foi de uma zona mais privilegiada, então ele ia fazer os personagens que ele conheceu na infância dele. E ele viveu nos anos 80, 90, por aí, que também, tipo, não tinha tanto preto de classe média. Então, isso vai ressoar na obra dele. De animação hoje, eu só lembro de uma, que é o Mundo de Craig, alguma coisa assim. Só que eu também não acho ela em lugar nenhum pra assistir. Tipo, ela passa no Cartoon, só que, assim, nas locadoras da internet, eu não acho em lugar nenhum pra assistir. Então, quando você acha, é bem difícil também de encontrar pra você conseguir consumir, entendeu?
Cara, sobre Irmão do Jor-El, eu só queria dizer que eu acho que ele é bastante representativo, sim, entendeu? Justamente por isso.
O fato de não ter personagens negros, e mesmo sendo uma série produzida hoje em dia, ok, retrata ano tal, mas ela é produzida hoje. Então, se fosse o caso, poderia ter. Eu acho que o fato de não ter nada que remeta a isso é bastante representativo, porque tanto é representativo no sentido de produção, por ter uma produção branca, que são produzidos, né, animadores brancos, roteiristas brancos, o criador da série é branco, e ela retrata, como é que tu falou, retrata a vida dele, que era classe média, cercado por pessoas brancas. Então acho que a falta da representatividade, nesse caso do Irmão de Jor-El, ela também é bastante representativa.
Não, é verdade, realmente, acho que mostrar essa ausência, que é a realidade, é uma maneira de você também colocar isso como uma representatividade. Eu tô aqui realmente, juro, eu passei esse tempo que vocês estão falando pensando em mais alguma que eu conseguisse lembrar, mas é difícil, velho, é difícil, realmente difícil. E eu não sei, eu lembro de filme, então é uma parada que pra mim fica muito marcada por conta disso, tipo assim, eu lembro de filme, filme tem essa parada e tal, mas eu acho que na minha infância, não em animações, eu tinha mais esse sentimento com séries, por exemplo. Acho que em séries eu consegui encontrar mais isso, não séries como Friends e tal, porque quando eu não assistia Friends, eu assistia o que passava no SBT, então eu assistia Eu Patrulho as Crianças, que ainda assim, por exemplo, é uma família, tipo, toda negra, mas uma família de negra aparentemente classe média ali, tá ligado? Eles moram numa casona e tal, certinho, então ainda assim não era totalmente ligado o que eu senti em parte, mas eu também, mas ao mesmo tempo era também, porque, tipo, eu ainda tive muitos privilégios na minha vida, então, tipo, pra mim ainda conversava. Mas eu gostava muito de Todo Mundo Odeia o Chris, acho que pra mim é o marco, tá ligado, da minha infância. Eu gostava muito, eu vivia meus parentes em várias coisas de Todo Mundo Odeia o Chris, eu me via como Chris em algumas situações. A brincadeira dessa questão que você falou, Hector, de ter estudado muito em escola particular e também não ter muitos colegas de classe que eram negros e tal, no meu caso também era muito parecido, acho que no onde eu estudei, tipo, eu lembro de ter um ou dois por sala, tá ligado? Tipo, normalmente assim, tipo, não tinha muito mais que isso. Então, às vezes quando eu assisti Todo Mundo Odeia o Chris, que eu vi o Chris sendo o único menino negro da escola, eu, tipo, me conectava de alguma maneira ali. Mas acho que talvez nesse tipo de séries, essas séries assim, eu conseguia me ver um pouco mais. Também citei só duas, né? Tipo assim, eu não consigo lembrar de mais uma. Tem uma que eu queria até perguntar pra vocês, que acho que se eu passar a bola, vocês vão talvez falar. Seria Um Maluco no Pedaço.
Ah, só. tipo, todo mundo odeia o Chris. Tem aquela parada afetiva muito grande. E rola um pouco de representatividade, como você falou, principalmente desse lado da gente que estudou muito escola particular, sabe? A parada do negro que vai pra escola cheia de branco e tal. Claro que de uma forma muito exagerada lá. Sim. E de uma perspectiva estadunidense, que é bem diferente da realidade aqui do Brasil, até a forma de como se enxerga os negros, a forma de como se pratica o racismo lá é bem mais escancarado. Então rola um pouco essa representatividade também. Um Maluco no Pedaço tem, tipo, é difícil dizer porque eles são uma família bem americana, sabe, bem estadunidense. Só que rolava, eu tenho muita representatividade deles, não pelo sentido do que o Will representa, sabe, eu não me vejo no Will, mas por todo o contexto de passava no SBT na hora do almoço, assistia com minha família e tal. Então acho que essas séries que a gente assistia em TV aberta, principalmente as séries que passavam no horário do almoço, que a gente sempre brinca nessas coisas, lembrando, assistia antes ou depois de ir pro colégio e tal, é muito mais por lembrança afetiva do que por representatividade mesmo, sabe? Porque, tipo, não era uma realidade tão parecida com a nossa assim, sabe?
Cara, não, pra mim não. Também, velho, eu vim assistir Um Maluco no Pedaço direito quando eu vim ter acesso a serviços de streaming, porque na época ele passava na SBT, eu não tinha esse hábito de assistir séries, e assim, muito menos de comédia, né, coisas que eu não sabia do que tava rolando, pegava um pedaço ou outro, então nunca rolou muito pra mim essa questão, porque eu acho que, como a gente falou, em algum momento dessa discussão, a gente chegou no ponto que criança não dá tanta atenção pra isso. Então, assim, pra mim, foi muito mais Todo Mundo Odeia o Chris, que era um pouco mais explícito. Sim. Do que O Maluco no Pedaço. Mas eu acho que o que funcionava pra mim nesse sentido do Maluco no Pedaço era mais a questão de estilo, do que da representatividade propriamente dita, de você se encontrar ali. Era mais uma coisa de você ver pessoas que se vestiam muito bem, mas que pra mim não funcionava no sentido de que era distante. financeiramente falando mesmo, porque tem a questão de, ah, ok, tem, a gente tá vendo um monte de uma família preta na TV, massa, mas aí são pessoas que estudam em colégios caros, que tem uma família extremamente estruturada, no sentido de que tá todo mundo ali, todo mundo tem grana, todo mundo faz o que quer e tal. Então eu acho que você consegue se ver pela cor, mas você não se identifica com a história. Então, pra mim, ela também nunca bateu muito forte. E Todo Mundo Odeia o Chris funcionava pra mim nesse sentido, porque aí tinha aquela questão da afetividade em relação a, tipo, demonstrar afetividade no sentido de não fazer carinho, mas de ter as contas pagas, por exemplo, ou de ter comida na mesa, sabe? Porque isso também é afetividade.
Sim.
Você não precisa demonstrar de uma maneira explícita, eu estou te dando abraços o tempo inteiro para ser afetiva. Mas eu não estou deixando faltar nada na sua casa. Uhum. Isso batia muito mais para mim do que toda a questão do maluco no pedaço, que para mim faz mais sentido hoje do que fazia na época.
Acho que em Todo Mundo Deu Crise até tem um negócio interessante, assim, da gente se pensar, de que, se você pegar, eu gostava, então eu tive curiosidade de pesquisar um pouquinho mais sobre como era realmente a família do Chris Rock e tal, e de onde realmente se passava a série, como se passava a série, como é que foi realmente aquilo, o que tinha de verdade, assim, de real daquilo ali. E a própria série tem uma coisa de você ter uma padronização da família americana, porque o Chris Rock não tinha só três irmãos e tal, tipo, dois irmãos, na verdade, e tal. Ele tinha mais irmãos, acho que ele tinha oito irmãos, alguma coisa assim do tipo, assim. E aí, tipo, foi posto pra que esse padrão fosse colocado pra ficar uma coisa mais parecida com um padrão de família americana ali, nos Estados Unidos. Família americana nos Estados Unidos. E também, tipo, tem essa questão da Disney, por exemplo, colocar a Tony ali como personagem, isso é legal, bacana, porque o Chris só tinha irmãos, ele não tinha uma irmã. Mas você também percebe que a série também passou por alguma maneira de você, não, peraí, mas a gente também tem que conversar com esse outro público aqui, então vamos botar num padrãozinho aqui, bonitinho e tal, de dois irmãos, um irmão, uma irmã e tal, tudo certo, pai e mãe ali presente, ok, isso tinha realmente. Mas acho que você percebe também que mesmo a série tendo esses pontos, ela passou por essas podadas também, até pra vinculação da série, tipo, em geral, no caso, né?
E até pra gerar...
Pode falar.
Até pra gerar mais representatividade mesmo, porque é muito mais comum você ter uma família com dois irmãos do que ter uma família com oito, sabe?
Sim, sim.
E pra roteiro também, principalmente sitcom, você desenvolver oito personagens é muito complicado, tipo, em episódios de 20 minutos que você tem que abrir e fechar a história naquele episódio, sabe?
Sim.
Então, também tem toda essa parada, sabe? De você conseguir fazer um produto com melhor qualidade e você... meio que reduzir a família, de sair um pouco dessa realidade. Mas eu acho que da essência mesmo do Chris Rock, se você for ver depois, sim, várias coisas dele, outras obras dele, números de stand-up, até entrevistas, ficou muito ali, então.
Não, é verdade, sim, ele manteve muita coisa ali, tipo, do que foi a infância dele, tipo, na série, e isso realmente não tem como tirar. Eu queria saber de vocês sobre outras obras, assim, tipo, como é que era pra vocês quando consumiam outro tipo de conteúdo. Se, vamos lá, obras que a gente tá, eu se passei aqui esse tempo perguntando pra vocês sobre personagens pretos que vocês lembram, obras que, tipo, eram basicamente com uma família preta, que representavam mais vocês. Mas eu queria saber se tinha alguma, tinham obras que não tinham essa representatividade, e se não ter tantos negros nessa obra, não ter negros envolvidos ali, afetava vocês de alguma maneira com o gosto dessa obra? Não na infância, talvez mais na adolescência. Se teve algum momento que isso aconteceu ou não? Tipo assim, velho, mesmo não tendo, pra mim, não, as obras que eu gosto, eu, sei lá, não sentia falta. Talvez hoje sinta, não sentia falta de ter mais negros e mais pretos ali envolvidos.
Vou falar, viu? Eu tenho coisa pra falar disso agora.
Sim.
Eu acho que você não consegue sentir, assim como eu falei, você não consegue, sim, sentir falta na adolescência de uma coisa que você não teve na infância. Então, não era pra mim uma coisa assim do tipo, ah, não tô me vendo, vou assistir mesmo assim. Era mais tipo, ah, esse é o padrão, então pra mim o normal era não ter. Tanto que quando tem, a gente faz mais alarde. Então, assim, não é porque a gente tá fazendo alarde apenas porque é legal se ver, eu tá feliz. Mas é porque aquele é o diferente. Então, quando a gente fala de sangue e água e cita um dos motivos ser o elenco, é porque a gente sabe que aquele é o diferente, entendeu? Ali ele tá, a série tá fugindo do padrão com aquele elenco. Então, quando eu, por exemplo, quando eu era mais nova, as primeiras séries que eu comecei a assistir na época da adolescência foi How I Met Your Mother e Supernatural. Então, uma das séries tinha um elenco, todas as duas séries tinham um elenco majoritariamente branco, mas uma das séries ainda fazia umas brincadeiras com isso, que é o caso de How I Met Your Mother, por exemplo. Então, quando rolava uma brincadeira assim, eu sentia um incômodo, porque, poxa, tudo bem não ter, mas também vai tirar onda com isso. Agora, no caso de Supernatural, que não tinha, e tipo, eram personagens, quando aparecia alguém assim de renome, eram personagens que não iam durar, era no máximo aquele episódio, aquele arco, é que você percebe, poxa, se tivesse um personagem regular assim, seria mais legal. Então, eu acho que você não sente falta, porque você não teve. E aí, se você não teve na infância, você não sente falta na adolescência. E, por consequência, você vai viver consumindo aquilo do mesmo jeito que você consumiu desde o início. E só quando você tiver acesso a coisas que você procura, aí você vai mergulhar de cara no cinema sul-africano. Né? Que aí é onde você encontra o mercado independente, que aí você se enxerga mais de várias coisas, mas aí também é o mercado que tem menos acesso, que tem menos menos chamativo. Então acho que você não vai sentir falta nunca, porque você nunca teve, e você só vai perceber um incômodo se isso, aquilo for colocado de uma maneira negativa ou com brincadeiras, como era o caso de How I Met Your Mother, que na época eu tipo tinha um ou outro incômodo e não entendia, mas eu tava revendo a série um dia desse quando ela entrou no Amazon Prime de novo, e eu percebi isso de uma maneira muito mais óbvia. E o incômodo foi muito maior.
Na verdade, pra falar assim, How I Met Your Mother, de maneira geral, foi uma série que envelheceu muito mal, né?
Sim.
De ter, tipo, altas piadas transfóbicas e coisas assim que são bizarras. E eu, pelo menos, olho hoje em dia e fico, meu Deus, como foi que eu assisti? Mas a parada que a Ara falou que eu achei massa é dessa questão do acesso, que você falou lá, do cinema sul-africano. Mas como é que a pessoa vai procurar e tem interesse por esse tipo de cinema, quando, sabe, não tem muito acesso. E aí a gente vê, sei lá, na novela, a gente, há pouquíssimo tempo, que foi ter personagens negros que tinham realmente um papel, assim, que não fosse, sei lá, de empregada doméstica dentro de uma novela que fosse negra, sabe? E eu, pelo menos, cresci assistindo novela. Então, acho que pra criança que, muitas crianças crescem assistindo novela, isso é bem marcante também, né?
Muito, muito marcante mesmo. Acho que, tipo, eu pessoalmente também fui uma criança que também crescia muito assistindo novela. E acho que eu lembro de situações em que marcavam, assim, por exemplo, a novela que eu mais lembro em relação a isso era A Cor do Pecado. Que pra mim tinha tinha um adolescente, mais uma criança, que era meu protagonista, era filho de um dos protagonistas ali, que era. Quem era o ator? Esqueci o nome do ator que fazia lá. Junto com o Thaís Araújo.
Lázaro Ramos.
Não, isso era Raí. O nome do filho era Raí, mas ele era filho do personagem Thaís Araújo, eu não lembro com quem.
Sim.
É a Janequine que fazia o pai, isso, pronto, aí, beleza e tal. E aí tinha o Raí, que, putz, era. Aí eu sentia certas coisas e tal, porque tinha tipo, o personagem Thaís Araújo, tinha o Raí e tal, e o contexto que eles estavam inseridos ali de chegar na família do acho que era Paco o nome do personagem, era na família do Paco, todo o preconceito que eles sofriam ali e tal. Como teve a adoção do avô dele, tipo, que e como ele abraçou o Raí nesse sentido, mas indo pra você descrever, a convivência dele com o Otávio, que tipo, tinha outro tipo de realidade, outro tipo de vivência. Então eu lembro, por exemplo, dessa novela em específico, com um personagem mais forte. E não consigo também lembrar outras que não fugia dessa coisa que Malu falou. Queria saber pra você, de você, Kri, como é que foi essa questão de que a gente vem conversando aqui agora.
Teve uma parada que a Ara falou que eu achei muito interessante, que é a normalização dessa falta de representatividade, sabe? Porque você não tem na infância, logo, se você não tem, você não vai sentir falta na adolescência e vai virando uma bola de neve. E isso se aplica também a estruturas do dia a dia, sabe? Tipo, monta um grupo de pessoas e você se vê e você é o único negro ali. Você viu na série, no Power Rangers, que só tem um preto. Então, sim, pra você basta, sabe? Só tem um preto aqui, eu tô fazendo a cota, tá beleza. Se você não tem estudo suficiente, tipo, se você não vai a fundo nessa consciência de negritude mesmo e de levar a sério essa coisa de colocar os pretos nos lugares, vai acabar se tornando isso, sabe? Essa normalização do que a gente pode chamar também do preto único, sabe? Que é tipo, basta ter um preto para ter representatividade, sabe? Basta ter uma mulher para ter representatividade. Sim. Basta ter um asiático para ter representatividade, sabe? Tanto que não importa se esse preto é homem ou mulher. Tem um preto e já era. E todos os estereótipos acabam caindo nele. Porque, por exemplo, eu sou preto, só que eu não faço parte do estereótipo do preto bombadão, não faço parte do estereótipo do preto esportista, sabe? Eu sou totalmente oposto da maioria dos estereótipos de homens negros, porque eu sou o nerd que tem uma péssima coordenação motora, tipo, que nunca foi sexualizado porque eu era magro pra caralho. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Aí vai normalizando isso, aí, tipo, chega a ponto de que a gente vê, por exemplo, tem um preto na gerência, tem um preto chefe de equipe, só que todos os subordinados são brancos e ele não vai fazer nada pra mudar isso, sabe? Porque ele chegou lá e, tipo, tá, eu sou o preto daqui e representatividade, tá de boa aqui, entendeu?
Sim.
Então, acho que é isso, sabe? Fazer essa multiplicidade de representatividades.
E uma parada que, na verdade, você falando, eu lembrei de um high-test que eu ouvi. Eu não lembro, acho que foi sobre produção de conteúdo, se eu não me engano, que vocês falaram que às vezes tem assim, tem a pessoa negra e ela está ali fadada a falar sobre ser negra. Ela não pode ser só mais um personagem também, sabe? Tipo, pessoa negra sempre é obrigada a falar sobre ser negra, sobre os problemas da negritude, sobre racismo, e nananã. E isso talvez seja algo que incomode ou não. O que vocês acham sobre?
Incomoda pra caralho.
Depois que teve os protestos aqui no Brasil, do Vidas Negras Importas, eu nunca recebi tanto convite pra participar de podcast pois quanto os outros tempos da minha vida, sabe? Tipo, eu tô há um ano e meio já com o HiCast, eu tô há, tipo, uns 2 anos já produzindo conteúdo, só que é nesses tempos que a galera olha pra você e diz, não, vem aqui participar do podcast, vamos falar sobre... Sei lá, vamos falar sobre abobrinha, mas vamos falar sobre abobrinhas negras, tá? Porque você é negro e você só pode falar isso, sabe?
Isso, na verdade, faz parte do projeto de poder e de espaço da branquitude, né? Porque, assim, eles te cedem um espaço pra que você fale. Então, assim, olha, eu não sou racista, eu tô te dando voz. Olha, eu não sou racista, eu tenho um negro na equipe. Mas aí ele reduz aquela pessoa a falar apenas sobre uma coisa, entendeu? Então, assim... Eu tô te dando voz, mas pra você falar o que eu quero. Eu estou te dando espaço, mas pra você agir do jeito que eu estou te dizendo que é pra agir. Então, assim, você tá, na real, você não deu espaço. Você só conseguiu um token pra que você não seja chamado de racista. Porque se alguém disser assim, olha, essa página aqui é racista, você vai dizer, olha, não, a gente tem um negro na equipe falando sobre racismo o tempo todo. Entendeu? Então, assim, é uma maneira... E uma prova do quanto a branquitude é extremamente articulada nesse sentido. De até quando ela dá um espaço, ela tá tirando todo o resto, sabe?
Entrando na problemática aqui de cabeça já, sabe, porque tem um termo que generalizou de uma forma que me dá gastura das pessoas falarem, principalmente na época do BBB, né? Racismo estrutural. E racismo estrutural é basicamente isso que a gente tá falando aqui, sabe?
Sim.
É tipo, você botar um negro no lugar e ele só poder falar de racismo e ele não vai subir dali, sabe? Ele tá no cargo de social media e ele nunca vai virar, tipo, gerente do Instagram, sei lá, alguma coisa assim. É, tô falando funções aleatórias aqui. Mas é isso, sabe? Ele nunca vai conseguir subir. Não é você, tipo, dizer que sua maquiagem tem cor de barro. Isso por si só não é racismo estrutural, sabe? Racismo estrutural é que tá na estrutura que impede os negros de subirem, sabe? Você fazer uma piada sobre preto não é racismo estrutural, é racismo recreativo, sabe? Que normalmente quem faz racismo recreativo tá sabendo que tá sendo racista, sabe? Sim. Faz a piada com a intenção de machucar o negro mesmo. Então, também, tipo, também tem essas coisas, sabe?
Sim, sim, verdade. Acho que, tipo, é bom, inclusive, aqui, eu amo lives assim, porque pra mim, eu sempre, apesar de ser negro, muitas vezes eu aprendo muitas coisas nesse tipo de conversas e tal. E realmente essa diferenciação é importante a gente ter noção de racismo estrutural pra racismo recreativo, e que realmente na época do BBB a galera usou muito. Até o próprio BBB, por exemplo, é um programa que normalmente quando faz essa escala de elenco, normalmente tem a cotinha ali de negro ali pra poder participar do programa e tal. Nunca algo tão aberto nesse sentido. E eu queria aproveitar rapidinho esse momento de botar no outro assunto que eu queria comentar, porque eu ainda não falei com um monte de gente que está comentando aqui na live. Então eu queria agradecer a presença de Jamile Santos, Gabriel Henrique, Gabriela Ferreira, Emerson Esteves, que é amigo de vocês, está mandando um abração. Meus amigos lindos e talentosos. Um abraço pro pessoal do HiCast.
Maravilhoso.
Gustavo Levi tá lindíssimo, que também está aqui com a gente mais uma vez. Gabriel ABC, maravilhoso. Eu vou tentar ler algumas coisas aqui rapidinho que o pessoal comentou aqui, só pra posicionar. Jamile disse que na Netflix tem uma animação muito boa chamada O Vazio. Acho que ela quis dizer quando a gente estava falando sobre animações com personagens pretos e tal, e com protagonistas pretos. Então talvez essa animação seja desse estilo. Vou dar uma olhada, inclusive. Gabriela Ferreira falou: o único desenho que eu lembro é Doutora Brinquedos. Meu irmão assistia na Disney. É a única série que tinha uma protagonista negra. Jamile também comentou aqui: eu conheci esse desenho de Doutora Brinquedo e tal, fiquei maravilhada porque a garota é preta e médica. Realmente, isso aí acho que é importante salientar essa saída do estereótipo. Não, beleza, negro, e tem as funções ali, os trabalhos que, e as coisas que o negro tem que se enquadrar dentro daquele aspecto ali do trabalho social. Deixa eu ver mais alguém aqui que falou. Luacel falou aqui também, Luacel, que tá por aqui também, mandando um abraço. Tempestade e Scar. É verdade, verdade. Ela falou aqui de dois personagens aqui dos X-Men que ela lembra aqui de que eram pretos: Tempestade e Spike. Spike do X-Men Evolution, que eu gostava bastante também. Verdade, tinha esquecido, pô. Tinha que falar sobre esses dois também. Gostava muito do Spike e da Tempestade. Um dos personagens que eu lembro bastante aqui na infância. O pessoal tava lembrando aqui o nome do pessoal da Cor do Pecado. Era o Sérgio Malheiros, que era o ator que fazia o Raí. E o nome do personagem era Paco. O Paco era o nome do pai dele, eu acho. Uma coisa assim. É isso, era o nome do pai dele. E aí a Gabriela falou que de novela ela entende bastante. É isso, lindos. Maluzita, você tem alguma pauta que você queria colocar aqui agora? Que eu tenho qualquer coisa eu posso falar aqui. Então fique de buenas pra fazer.
Não, pode falar. Fica à vontade.
Eu queria perguntar pra vocês, pessoal, sobre um ator particular meu que eu gostava bastante na infância. Mas é porque, tipo, basicamente, sempre que eu tinha algum filme de ação, que eram filmes que consumiam, filmes assim nesse estilo, que tipo, tinha um ator negro como protagonista, era sempre ele. Então eu quero saber o que é que vocês sentiam, se vocês gostavam dele, assim, se vocês realmente também acabavam consumindo muitos filmes dele, que é, ele falou, acabou falando de uma série que botou ele no espaço, que é o Will Smith, que tipo, eu lembro que na minha infância era o cara que tipo assim, beleza, tem um filme e tal com o ator é negro, o protagonista é negro, é o Will Smith, normalmente, assim. Eu realmente não lembro de tantas opções quando eu era guri, realmente, que eu consumia, de que tinha outro ator que aparecia em protagonismo. E eu quero saber o que, é que vocês sentem disso em relação a isso, como é que vocês acreditam, tipo, que se realmente pra vocês também só lembra de Will Smith como grande protagonista negro dos filmes assim, de ação que existiam naquela época.
Will Smith, tipo, na minha infância, adolescência, o Will Smith pra mim também era o cara, tipo, até hoje eu sou fã dele. Acho que ele peca em algumas atuações, acho. Ele caiu um pouco na minha escala de bom ator. Mas, tipo, em questão de astros de cinema, ele tá lá no meu top 10. Mas vamos falar sobre ele atuar tanto em filmes de ação. A gente volta pra o que eu falei antes da síndrome do negro único, sabe? Você só escolhe um negro pra ser o astro por vez.
Dessa vez é o B. Jordan.
Você tinha o Smith nos anos 90, agora é o Michael B. Jordan, sabe? Daqui a pouco Michael B. Jordan vai envelhecer, vai perder os músculos, vai começar a fazer uns filmes mais decadentes e vai vir outro ator. Então é isso, sabe? Mulher é a mesma coisa. Agora é a Lupita Nyong'o, sabe? Todo filme que, tipo, vai estrelar atores negros. Ah, tem que ser Michael B. Jordan ou tem que ser Lupita Nyong'o, sabe? Não tem outros atores negros, pô, tipo. Tanta coisa rolando aí.
Sim.
Vai lá deles pra filmes que, tipo, a personagem é mais velha um pouco, sabe? Uhum. Então é isso, sabe? Só tem um negro pra interpretar cada papel. Tipo, é o negro gostoso? É o Michael B. Jordan. Aí a gente entra, por exemplo, a gente vai pra comédia. Aí comédia, tipo, é escrachado, sabe? Vários negros fazendo comédia. Martin Lawrence, eu sou péssimo pra nomes. Tem o... Cara, esqueci meu carro, o ator que faz ele lá. Tem o cara do Blackish, enfim. Tem muitos atores negros que fazem comédia.
Sim.
É porque eu sou horrível pra nomes. Mas é porque é isso, sabe? O negro foi jogado pra esse espaço. Filme de terror, a gente vai e o negro é sempre o primeiro a morrer. Filme de ação, só tem um ator por vez. Filme de fantasia, não existe negro, sabe? Harry Potter é todo mundo branco, Senhor dos Anéis é todo mundo branco, Star Wars é todo mundo branco, só agora que a gente veio tem um preto. Crepúsculo é todo mundo branco, mas aí também não faz falta. Então, é isso, sabe? E aí chega...
Branca e depois vira negra, né? Ou o contrário, no caso, que era negra e depois virou branca.
Sim,
quando você vai ganhar o protagonismo. E aí,
só sobra comédia, sabe? O negro acaba ficando com o perfil, tipo, se você não é gostoso, se você não tem um pauzão, então você é engraçado, vá fazer comédia. E, tipo, sobra isso pra gente, sabe?
Ai, velho, eu acho engraçado essas coisas, porque, assim, o Will Smith, ele era o cara que tava em tudo, né? Em todos os tipos de filme. Eu lembro de Hit, que era o que ele era o conselheiro, sim. Ai, meu Deus. Aí tinha Eu Sou a Lenda, que ele era o cara fodão. Aí, tipo, tem uns momentos que, às vezes eu tenho a impressão que Hollywood é pro Will Smith e era um eterno Eu Sou a Lenda, sabe? Só tem ele lá. E é tudo que ele vai fazer e tal. Então, eu acho assim... Eu gostava dos filmes dele, mas não no sentido de, ai meu Deus, ele é um bom ator, mas tipo, ah, ok, é um filme. Geralmente era um filme da sessão da tarde, então tudo bem. Só que o que eu acho engraçado nesse sentido, assim como o Hector falou, que é o único, é sempre aquela pessoa, e aí tem os momentos específicos, por exemplo, no momento é o B. Jordan, né? E aí quando saiu Nós, que aí teve aquele, eu esqueci o nome do ator, que é o cara que fez... Que ele tava em Nós e ele tava em Pantera Negra também. Ele é o M'Baku do Pantera Negra. Esqueci o nome dele.
Ah, também esqueci o nome dele, mas ele é muito bom.
Aí as pessoas descobriram que ele é bonito. Apesar dele fazer sempre uns papéis assim, mais engraçadinhos, descobriram que ele era bonito. E aí os comentários nas redes sociais eram tipo, desculpa, B. Jordan, mas o meu favorito agora é esse, sabe? E eram comentários que é tão bobo, tipo, desculpa, mas o meu favorito agora é esse. Porque é um jeito bem carinhoso de dizer assim, a gente só pode gostar de um. É um de cada vez, e agora é ele. Quando sai um outro filme do B. Jordan, a gente gosta dele de novo. Mas até lá, é esse. Aí não saiu nada do B. Jordan. Aí o da onda foi o Lakeith. Mas ainda assim, por um nicho bem menorzinho. Porque ele faz uns filmes mais indies, aí tá lá em Atlanta. Todo mundo gosta, mas não tanto. Tipo, bem no básico. E aí ele fica... Ai, cara, ele fez um filme de maior espaço, que foi o... Cara, esqueci. Aquele filme completamente surtado. Esqueci o nome dele, desse filme agora, que ele fez Par Romântico com... Cara, esqueci.
Sorry to Bother You, é esse mesmo. Muito bom esse filme, velho, maravilhoso.
Muito bom. Completamente louco. Sim. Aí ele ficou no holofote, apareceu várias fotos dele nas redes sociais, tipo, meu Deus, esse homem é lindo. Aí ele não tá fazendo nada, aí ele sumiu, sabe? Aí no momento não tem, ninguém tem nenhum ator negro favorito, porque não tem nenhum... produzindo nada agora, entendeu? Aí no próximo filme, o próximo mais querido deve ser o Boyega, porque ficou em alta aí durante Star Wars, mas aí um pouco menos porque o Boyega é mais militante, e aí sim. Assim, ok, a gente gosta, mas não falando tantas coisas, sabe? Chega a ficar um pouco cansativo isso.
Não, isso é verdade, velho. Eu até tava até acompanhando muito mais. Tipo, eu vi esse filme dele, Sorry to Bother You, eu amo esse filme, eu gosto muito dele também em Atlanta. Mas eu tava acompanhando, por exemplo, alguns vídeos do Omelete sobre... Nessa vibe que estão agora gravando em casa, sempre com o Fábio e com o Load, que eu gosto pra caraca do Load, inclusive. Quem não conhece, vai dar uma olhada no canal do Load agora, tipo, o canal antigo do Load. Tipo, eu não sei se ele tá publicando coisa mais ainda. Mas confira o canal do Load, que é muito legal também pra você ver. E justamente isso que eu tava colocando eles em várias, tipo, vários sketches que eles estavam fazendo ali de atores pra participar de algumas obras e tal. E ele realmente tava sempre sendo muito citado, eu falando, caraca, tipo, a galera tá falando muito dele agora, né, velho, que bom, velho, tipo, porque eu não via tanto assim ele sendo comentado mesmo. E até pra colocar nesse momento atual que a gente vive assim, eu queria saber se vocês veem, tipo, alguma perspectiva de mudança, alguma sessão de mudança, sei lá, tipo, a gente teve ano passado, por exemplo, ano retrasado, né? Uma animação com mais um Ares também que tá ganhando mais força cada vez mais, como o Homem-Aranha favorito da galera e tal. Vai sair agora, o PS5 saiu agora e anunciou o novo Homem-Aranha com o Miles Morales como protagonista. Mas vocês veem alguma mudança?
É só uma DLC.
Vai ser só uma DLC mesmo?
Vou deixar de registrado.
É. Ele é muito bom, mas não o suficiente pra ele ter um jogo só pra ele. Aí
velho, eu jurava que era o... Tipo, eu achei que o Homem-Aranha 2 do Homem-Aranha do PS4, do Spider-Man Marvels do PS4, ia ser com o Miles Morales. Eu falei, porra, que foda pra caralho, velho.
Eu também.
Fiquei super empolgado.
O trailer foi um enxame, uma coisa linda. Sim. Meu Deus, vai ser isso. Aí depois soltaram que era uma DLC só.
Ah, mano, porque vai
a Sony não arriscaria desagradar o público branco, classe média dela, né? Pelo amor de Deus.
Véi,
isso sim é ingenuidade. Esperar que fosse pra isso.
Véi, todo mundo ia ficar doido, velho. Não é possível, velho. Mas, porra, que galera burra, velho. Porque o Miles é maravilhoso, velho. Puta personagem legal, tá ligado? Tipo, ainda mais saiu. Véi, era só fazer o jogo certo, velho. Meu Deus. Mas tudo bem, tá bom? Tudo bem. Estou decepcionante. Aqui, estou decepcionante, como eu não gosto de brincar. É, estou decepcionado com isso aqui, realmente, mas... Enfim, vocês veem alguma perspectiva de mudança no nosso cenário atual? Tipo assim, obviamente isso vai acabar mudando, porque a gente tá cada vez mais falando sobre isso. Então, tipo assim, a tendência é que mude, mas vocês acham que no espaço, no período curto, sei lá, de 5 anos, mais ou menos, vocês sentem que tem chance de ter alguma mudança nisso?
Cara, sim e não. Porque eu acho que sim, tem a chance da mudança. Não, porque eu acho que 5, 10 anos é um período muito curto ainda. Porque, assim, a gente tem nomes grandes agora produzindo. A gente tem nomes como o Jordan Peele produzindo. E não apenas produzindo, mas que disse que ele não escala atores brancos para os papéis principais dele, por exemplo. Então, assim, tem voz, sabe? É um nome que já tá aí grande. Então, eu acho que você olha para esse lado e você diz, poxa, tá mudando. Mas aí, ao mesmo tempo, você vê que, por exemplo, saiu o trailer de Candyman e a outra série que vai sair dele agora, eu não lembro qual é o nome, mas vai sair uma série dele. E aí são duas séries...
Overcraft.
Isso, pronto, que é escrita por uma mulher. Tanto essa é escrita por uma mulher, ele tá na produção, e de Candyman ele também tá na produção. E aí as pessoas colocaram como filme dele, sabe? Então, assim... Tem uma mulher que produziu aquilo, é uma mulher negra que produziu, mas o nome ainda é o dele, porque o nome do momento é o dele, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é dessa maneira, que pode sim, vai ter chance de mudança, porque a gente tá batendo nessa tecla, tem gente aí falando disso há muito tempo, e as coisas vão realmente chegar a um ponto que não tem mais mudança. A galera cobra e ela tem grana pra bancar. Não ainda a ponto de ser tipo, controlar tudo, mas de fazer boicote mesmo e etc. Então, assim, isso vai, eu acho que é a parte dos lentes, mas vai acontecendo. Só que faz parte também a produção, porque você coloca um elenco majoritariamente negro e você tem uma produção majoritariamente branca, você só tá tentando ganhar dinheiro mesmo, sabe? E tipo, dizer, olha, a gente tá aqui. Então, eu vejo como uma maneira de mudança, sim, mas não no sentido de que é daqui a 5 a 10 anos, é uma coisa de muito tempo. O que eu consigo dizer, a minha visão otimista disso, é que não tem como voltar, sabe? É daqui pra frente. Pode demorar, mas isso também não é uma coisa que vai mais ganhar espaço, esse cinema branco, majoritariamente branco, essa produção de séries majoritariamente branca. Tipo, a minha visão otimista é essa, não vai voltar. Mas daqui pra que chegue no nível que a gente diga, poxa, tá aceitável, ainda vai demorar um pouquinho.
Você concorda, Hector?
Concordo em partes, porque eu acho que a gente sempre tem que se atentar a uma coisa que... a gente tá ganhando esse espaço porque gera lucro. A gente tem que lembrar disso, sabe? Tipo, Hollywood tá dando espaço pra diretores e atores negros porque tá dando lucro atualmente. Porque, tipo, ter um negro estampado é militância, sabe? Entre aspas aqui. Ter uma super heroína mulher agora é moda e, tipo... Aquela frase, quem lacra não lucra, foi derrubada com Mulher Maravilha, Capitã Marvel e Pantera Negra, sabe? Uhum. Então é isso. A Netflix fez duas séries sul-americanas. A Queen Sono saiu primeiro, que não foi tão falada, e teve Blood and Water, que, tipo, é um drama adolescente comum, tipo, que a gente já viu em várias séries brancas, só com pessoas negras. O legal pra gente assistir é isso, porque são com pessoas negras, tipo, a gente... Caramba, finalmente a gente tá se vendo nessas produções tão clichês. Só que só fez sucesso porque são narrativas que já aconteceu com várias pessoas brancas, sabe? Por isso que Queen Sono não fez tanto alarde. Então, a Netflix só fez essas duas produções sul-africanas porque os outros serviços de streaming estão tomando conta das produções estadunidenses, sabe? A HBO tá com produções muito melhores, a Amazon tá com produções muito melhores que a Netflix, então a Netflix tá tendo que procurar outros espaços, outros públicos para manter dinheiro. Então eu acho que a gente vai seguir com esse caminho, a passos lentos, como a Yara disse, mas também tendo isso em vista, porque quando não der mais dinheiro para eles, quando outra, vamos colocar entre aspas aqui, outra minoria for a da vez, os negros também vão cair e, tipo, a gente vai ter que se sustentar no que a gente sempre se sustentou, que é cinema independente, sabe? Jordan Peele chegou onde chegou porque ele começou com cinema independente. Spike Lee chegou onde chegou porque ele começou com cinema independente, sabe? Então é isso. A gente tá sempre caminhando e vai ser assim por um bom tempo, nós por nós.
É, não tem jeito, realmente. Eu concordo com o Yara que dificilmente vai ser algo rápido de acontecer. É, e que realmente, como é que tu falou, vai ser algo que, tipo, é do que eles querem. A galera quer botar pra jogo porque tá dando dinheiro realmente. Então, quando tiver dando dinheiro, vai continuar colocando. É, eu queria que vocês, pra gente aqui finalizar, eu queria antes perguntar uma coisinha pra Maluzita. Mas como antes de eu fazer tudo isso aqui, eu queria primeiro dizer pra galera que tá aqui na live que muito obrigado por ter assistido essa live, tá certo? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se puder, obviamente, se inscreve já aqui no Trollcast, tá certo? A gente faz conteúdo semanal sobre cultura pop no modelo geral. Temos lives às segundas, terças e às vezes às quintas. As quintas a gente tá organizando, mas teoricamente vai ter todas as quintas aí. Só não vou garantir agora porque a gente tá organizando isso daí. E, claro, vai procurar também nosso Instagram, que é @trollcast, assim como procura o HiCast no Instagram e procura em diversas plataformas de podcast. Vocês estão no Spotify, tem algumas que vocês já sabem que são a galera escuta mais vocês, assim, ou é mais pelo Spotify mesmo?
Spotify, Castbox, Google Podcasts, a gente conseguiu entrar no Deezer também, então onde procurar a gente vai estar lá.
Pronto, então já sabe, onde procurar vocês vão encontrar o pessoal do HiCast aqui, tá certo? Maluzita, eu queria saber se você tem alguma colocação que você gostaria de fazer aqui agora com a gente e tal, e pode ficar à vontade, minha querida.
Não, só pontuar que acho que, tipo, o que vocês falaram é muito otimista. Eu tenho me visto muito mais pessimista ultimamente com o mundo, e tem me assustado muito que, na mesma medida que aumenta todo esse movimento de mais representatividade de mulheres, de negros, etc., parece que a força contrária sempre vem muito mais forte, sabe? Então, enfim, minha negatividade tá um pouquinho alta, mas é isso.
Malu, eu vou te interromper rapidinho e vou citar aqui uma frase de Will Smith que ele falou. Não é que o racismo tá maior agora, ele agora tá sendo filmado. Isso serve pra tudo, sabe? Então, tipo, não é que tá aumentando, é porque agora tá escancarado. A gente tem internet, a gente tem outros modos de divulgar isso, tipo, de denunciar isso, sabe? Reuniões como a da Sarah Inverno sempre existiu. Só que agora, tipo, por ter o presidente que tem e por ter internet, é mais fácil de divulgar e eles acabam conquistando espaços mais públicos. Mas sempre existiu.
É, tudo bem, é verdade. Mas, enfim, eu me vejo cada vez mais negativa, sabe? E, enfim... É isso.
Vamos esperar, vamos torcer que realmente melhore. Realmente, tipo, a gente também tá vendo mais movimentos contrários, mas a gente sendo, tipo, muito extremista e contra essas coisas cada vez mais. E, tá sendo mais filmado, sendo mais mostrado. Difícil, o jeito é esperar, gente, e movimentar do jeito que a gente puder e ajudar do jeito que puder. E aí, o que eu quero perguntar pra vocês é justamente isso. Se vocês têm, além das obras que vocês citaram, algumas coisas que vocês podem citar aqui de, tipo, sei lá, algum diretor que a galera possa procurar as obras, ou algum ator que vocês gostem, algum grupo de, tipo, de que vocês possam indicar pra galera procurar mais também sobre esse tipo de conteúdo, porque como você falou, acabar indo nos ambientes que não são mainstream. Então, se vocês têm algum desses ambientes, algum desses diretores, atores que não estejam tanto no mainstream, que vocês gostam, que vocês acham legais, vocês poderiam citar pra galera aqui.
É muito difícil falar, porque até pra gente é difícil de achar, sabe?
Sim.
Tem uma parada na Netflix, que eu não lembro agora qual o nome, eu sempre esqueço, mas, tipo, tem vários filmes, a maioria são curtas, do cinema negro, americano dos anos 50, 60, então vale a pena dar uma conferida. Depois eu vejo o nome e mando aí pra você bota na bio.
Certinho.
Mas... é bem interessante, eu assisti, não assisti todos ainda, mas assisti uns lá que eu fiquei, velho, os caras produziam muito com nada, sabe? Boa. E, tipo, já que a gente tá nessa plataforma, ouçam podcasts negros também, sabe? Tá tendo esse movimento, teve muitas indicações durante o movimento da hashtag Black Lives Matter, só que, tipo, não é pra ser um movimento de... Ah, botei aqui, escrevi aqui no feed, só que quando chega episódio novo, ignora, sabe? Ouça. Sim. Mesmo, preste atenção, leia. É isso, sabe? Eu vou... É isso.
Eu tenho duas dicas pra isso, que eu acho que é melhor do que eu indicar um diretor, uma diretora, sabe? Que é... A primeira dica é consuma conteúdo jornalístico mesmo, sabe, de pessoas negras, que é no caso, por exemplo, aí que tu escreve pro Cultura Preta, tem uma página no Twitter chamada Lista Preta, eles estão sempre indicando coisas, entendeu? Então, assim, ao invés de indicar uma pessoa que vocês, que as pessoas poderiam consumir a exaustão como se fosse novamente a única disponível, eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer é encontrar, é, seguir páginas que indiquem essas produções, entendeu? Então, se você tá ali vendo, você vai saber onde tem, você vai saber que saiu, e não esperar que a grande mídia notifique essas coisas, que a menos que vire um grande hit, ela não vai estar falando sobre isso, entendeu? Então, e a minha segunda indicação é ouçam podcasts de pessoas negras também, porque não apenas especificamente que falem sobre os temas que as pessoas esperam ouvir de pessoas negras, mas que falem sobre cultura, que façam review de crítica, sabe? Coisas assim muito normais que você encontra no YouTube, nos podcasts, lá estão sendo falados por pessoas brancas.
Concordo, realmente. Tipo, não só procurar a gente que tá falando sobre, tipo, como conteúdo de que interessam e que normalmente a gente fala sobre, que você espera que pessoas presas vão querer falar, mas conteúdo geral, velho. Tipo, são pessoas que fazem conteúdo geral, é só você procurar e você vai encontrar. Tem muita gente lá que você pode indicar. Gostei das indicações, realmente é importante a gente procurar justamente contas e pessoas que indiquem, que falem coisas de gente preta produzindo conteúdo no contexto geral. Então, foi muito bem colocado por Irara, muito bem colocado por Hector também. Galerinha, é isso, nós estamos aqui com o nosso tempinho apertado, nós temos normalmente uma hora mais ou menos de live, de podcast a ser produzido. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Irara e a Hector por estarem aqui nesse podcast, agradecer o pessoal do HiCast. Normalmente, reforço, vão aqui na nossa descrição aqui do vídeo e vejam aqui o link para o podcast e o Instagram do HiCast, tá certo? Depois, quando você aí que me passou o conteúdo que ele falou, vou botar aqui também, então, para você que está assistindo fora da live, tá assistindo aqui depois pelo YouTube e tal, vai ter aqui também na descrição, dá uma conferida. Mas é isso, pessoal, muitíssimo obrigado por participar aqui, foi muito legal a participação de vocês, foi muito enriquecedora, para mim, pessoalmente, também conheci coisas muito novas que eu também não tinha contato, então, muito obrigado mesmo.
A gente que agradece, né, a participar, o convite, na verdade. Eu tô acostumada a falar, a gente agradece a participação. agradece o convite. Eu espero que os seus. Não é ouvinte que fala, os seus telespectadores e os ouvintes também, né? Escutem o que a gente falou e que procurem mesmo, consumam as nossas indicações. E só pra encerrar minha última fala aqui, eu queria indicar uma última coisa, que é o coletivo que eu tenho com o Hector e um outro amigo nosso, o Emerson, que é o coletivo Ginga, e a gente indica toda sexta-feira obras protagonizadas e produzidas por pessoas negras. Então, fica mais fácil para vocês encontrarem também. O nome é Coletivo Ginga. E é isso, galera. Muito obrigado pelo convite. Eu já ia falar participação de novo. e é isso. Foi muito bom participar dessa conversa.
Com certeza. Já tá aí. Coletivo Ginga para vocês aí. Pode falar, Hector.
Reitero o agradecimento pelo convite, não participação, participação foi nossa dessa vez, mas muito obrigado pelo espaço. Eu vou terminar aqui, como eu falei, eu tô sendo convidado para vários podcasts para falar esses assuntos, então vou terminar como eu sempre tô terminando os outros, tipo, mensagem para quem tá ouvindo a gente que é preto, sabe, cuide da sua saúde mental. Tipo, é importantíssimo cuidar da sua saúde mental nesse momento. A gente tá no meio de uma pandemia onde tá bem complicado, pessoas morrendo, e pra, se, como se isso não bastasse, a galera tá vomitando nas redes sociais vídeos, imagens, depoimentos de pessoas pretas sofrendo agressões racistas, e tipo, pra gente é mais pesado ainda consumir isso. Então, se precisar, tira um tempo das redes sociais, se cuide, porque tipo, sua vida é mais importante do que militar, por exemplo, sabe? E pra quem tá ouvindo que é branco, tipo, bora entrar, se for pra entrar na onda antirracista, que entre de verdade, sabe? Leia, pesquise, estude, tem um material infinito aí pra você aprender essas coisas, que não seja com seu amigo preto que você usa como Wikipédia preta, sabe? Seu amigo é, tipo, pra você chegar lá e perguntar se ele tá bem, tipo, conversar besteira. Pra esses assuntos mais sérios, tipo, que pode gerar gatilhos nele, vá pesquisar na Wikipédia de verdade, sabe? Vá ver no Google Acadêmico e tals. E é isso, sabe? Não basta você postar hashtag foto preta no Instagram, porque não vai adiantar de nada e isso não vai acabar com o racismo. Tipo, teve o Blackout Thursday na quarta-feira, eu pensei que o racismo tinha acabado de tanta foto preta que eu vi no meu Instagram. Mas acho que isso não aconteceu.
Não,
então é isso, não sabe? Não. Só postar foto, só fazer hashtagzinha no Twitter não adianta de nada. Então, aprende, estude, leia o que é realmente ser antirracista, sabe? A Djamila Ribeiro tem o manual de como ser antirracista. É um livro curto, você lê rapidinho e, tipo, eu acho que vai te fazer muito bem. Então, aqui é a minha dica para os ouvintes pretos e para os ouvintes brancos. Malu e Marcos, muito obrigado pelo convite. E é isso aí.
Disponha que
e é também, isso. Só Yara fez um mexendo coletivo, vou fazer um mexendo highcast, porque, tipo, a gente já falou muito sobre esses temas. Tipo, a gente tem até um episódio específico falando sobre super-heróis negros, sabe? Essa questão de representatividade. Nos últimos episódios a gente falou sobre afrofuturismo, que também é uma parada que tá em crescente. Então, tipo, a gente não fala só sobre negritude, mas quem quer ouvir mais sobre isso, a gente também fala muito sobre isso.
Sim, é verdade. Eu dou uma convidada no podcast pessoal do Arcast, que eles realmente falam sobre isso bastante. Também falam sobre tudo, no contexto geral, como o próprio Hector falou. Então, confiram. E é isso. Se quer participar, se envolva de verdade. Acho que é muito importante esse comentário que o Hector fez aí. Se você quer realmente participar, se envolva. Quer entender, procure. São o Google tá aí pra você procurar várias coisas. E eu gostei desse comentário dele em relação a, tipo, não procure seu amigo preto pra poder ser a sua única fonte desse tipo de conteúdo, tá? Você tem o Google aí que você pode procurar várias coisas, como você procura normalmente. É isso, gente, fechou, muito obrigado mesmo. Maluzita, muito obrigado por estar aqui comigo em mais um podcast, agradeço bastante aqui a sua participação, seu companheirismo nesse podcast maravilhoso.
Muito obrigada, e agradecer também de novo, mais uma vez, a Eita e a Yara, e dizer que a gente está sempre de portas abertas, chamar vocês para participar mais vezes, sobre tudo, com os temas, e é isso, tamo junto, porque a gente tem que fortalecer essa cena local, né? Então, pois vamos lá.
Concordo. Realmente tem que faltar essa galera local que tá completamente aberta as portas aqui. A gente já sempre faz as organizações dos temas e tal. E a gente sempre gosta de trazer convidados pra gente, é muito legal, porque sempre enriquece a galera diferente do que a galera que tá lá com a gente o tempo todo. Então pra gente é muito bom trazer gente. Então a porta está aberta com certeza, Maruzita. Sim, com certeza. E é isso, lindos. Muitíssimo obrigado pra você que está assistindo aqui. Valeu por estar até aqui. Jamire, Lua Céu, Levitão, Gabriela, Emerson, que o pessoal citou aqui também, do Coletivo Ginga. Quem mais teve aqui? Gabriel Henrique, Gabriel ABC também. É isso, galera. Brigadão. Até a próxima. Falou. Show de bola, pessoal. Gente, muito obrigado.